que retomem os vossos lugares para podermos reiniciar os nossos trabalhos. Para uma declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Silveira.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo. A Casa-Mãe da Autonomia começou ontem a sua sessão legislativa de maio com um debate sobre transportes aéreos na região, onde foram essencialmente apontadas deficiências, lacunas e erros que tanto têm prejudicado o desenvolvimento do turismo dos Açores. Não restam dúvidas que uma região como a nossa tem de ter uma boa rede de transportes aéreos, marítimos e terrestres. Isto para não falar dos custos das viagens, que são, em média, das mais caras do mundo. Veja-se a mais recente novela da governação socialista. Alugou um barco para estar parado, paragem, que terá um custo na ordem de 500 mil euros. Mas a novela tem cenas dos próximos episódios. A administração da empresa pública que alugou o barco justifica a paragem porque não houve procura de passageiros. Por que será que não houve procura de passageiros? Talvez porque há muito tempo que os horários feitos e divulgados pela Atlantic Line prevêem as paragens do Expresso Santorini entre 7 e 16 de maio e entre 21 e 31 de maio. Ou seja, num mês de 31 dias, o barco estará parado 17 dias. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, mas a resposta para o facto de não existir procura pode ser outra. Pode ser porque, embora se tenham gasto, na última década, cerca de 200 milhões de euros na promoção turística dos Açores, em sucessivas campanhas e em diversos mercados, foi para inglês ver. Hoje, o que temos na região são hotéis a fechar e a enviar pessoas para o desemprego. Já para não falar nas unidades hoteleiras de grande dimensão que não chegaram a abrir, como é o caso do Hotel Casino, apesar dos milhões de euros de apoio do Governo Regional. Ou melhor, milhões de euros de impostos dos açorianos. E por falar em bons exemplos, aqui nesta cidade, atiraram-se milhões de euros para o fundo do mar com a construção do cais de cruzeiros da Horta. Mas são muito poucos os verdadeiros navios de cruzeiro que ali encostam. Nos últimos dias, os feialenses viram navios, mas foi ao longe porque as escalas previstas foram canceladas. Mais um belo exemplo da falta de rigor e de planeamento dos investimentos realizados com o dinheiro dos açorianos. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, perante estas constatações do CDSPP, sim, constatações e não críticas, certamente que vamos ouvir já a seguir a bancada socialista justificar a falta de rumo e de estratégia que tem sido apanágio da governação com a crise que se vive no país, na Europa e até fora desta. A crise tem um impacto negativo no número de turistas que vêm aos Açores, mas não é, nem pode ser, desculpa para tudo. Aliás, basta lembrar que desde 2007, quando ainda não se falava em crise, já os Açores registam decréscimos do número de dormidas, o que é bem demonstrativo da falta de estratégia e do falhanço das campanhas que custaram milhões. Perante isto, não restam dúvidas, o Governo Regional não quis ou não soube até agora vender o destino Açores tão somente por aquilo que é o destino Açores tem de melhor. Agora, este novo Governo assume que o futuro passa por uma estratégia semelhante à Nova Zelândia. É caso para se dizer que tarde é o que nunca chega. Por outro lado, o Governo Regional não quis ou não soube investir no combate à sazonalidade que afeta o setor. E não tem sido por falta de propostas da oposição, nomeadamente do CDS-PP. Até porque, felizmente, não nos falta o que vender em termos turísticos, a começar pelo turismo religioso, proposta do CDS-PP, aprovada nesta Casa, mas nunca posta em prática. Nós, por cá, não provemos o turismo religioso. Promovemos greves que impedem os turistas e os nossos imigrantes de cá chegarem, tão só às maiores festas religiosas da região. Mas há muito mais exemplos. O Carnaval da Terceira, único no mundo, as tradições tauromáticas e taurinas de várias ilhas, até as singulares festas do Divino Espírito Santo nas nossas freguesias. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, um dos mercados estranhamente nunca acarinhados pelos Açores tem sido o mercado da saudade, com um potencial enorme, pois já não falamos apenas dos nossos imigrantes, mas dos seus filhos e até netos que gostariam de conhecer a terra dos seus pais ou avós. Não aproveitamos o potencial neste mercado e vamos mais longe ao criar vergonhosos entraves. Já não bastam as passagens caríssimas praticadas por uma companhia aérea pública, como ainda a mesma companhia aplica uma taxa de excesso de bagagem nas ligações interilhas, que na maioria das vezes representa um custo acrescido para uma família de 4 pessoas, um casal e 2 filhos, na ordem dos 420 euros. Outra área onde não se aposta é no turismo interno, possibilitando que os açorianos se conheçam uns aos outros. Aliás, peço desculpa, agora existe uma campanha onde as crianças não pagam, mas também não vão conhecer as outras ilhas, pois a proposta deste governo é para que fiquem nos hotéis a brincar com PlayStations. Aliás, a prova da falta de vontade em promover e apostar naquilo que os Açores melhor têm para oferecer é o facto da realidade Triângulo, São Jorge, Pico Faial, que tem um potencial enormíssimo, com as fajãs de São Jorge, a montanha da Ilha do Pico ou as atividades náuticas no Faial, não merecer nem nunca ter merecido uma verdadeira atenção das entidades públicas competentes. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, deixemos de gastar o dinheiro público em invenções e centremos-nos na realidade, naquilo que verdadeiramente nos trará sucesso no turismo, criando postos de trabalho, sustentabilidade às empresas e crescimento no desenvolvimento económico da região.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa queria só prestar um esclarecimento. O pedido de urgência e dispensa de exame em comissão que vos foi distribuído, estão-lhe a faltar algumas páginas e rapidamente penso que a situação ficará resolvida. Vamos então abrir as inscrições para o debate sobre esta declaração política. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Francisco César tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Membros do Governo. O deputado Luís Silveira, do CDS-PP, traz novamente a debate a questão do turismo, fazendo... O Sr. Deputado Luís Silveira traz novamente a debate a questão do turismo, um debate que já o tivemos por diversas vezes. Mas coloca sempre a questão do turismo como se nós estivéssemos num concurso de Miss Universo. Ou seja, o que nós gostaríamos era de ter um mundo em que nós tivéssemos a região cheia de turistas, em que os nossos aviões estivessem todos cheios, em que nós tivéssemos exatamente charters e charters e charters de turistas, em que viessem ver a natureza e viessem vivenciar a natureza das nossas ilhas. Bom, Sr. Deputado, os seus desejos, tenho a dizer, são exatamente os nossos. Ou seja, nós também queremos que os Açores sejam uma região agradável para se visitar, uma região que tenha um produto para vivenciar e que seja uma região que consiga trazer fluxos turísticos através de uma política de turismo concreta. Esta política de turismo concreta deve ter, por um lado, políticas de promoção diretas, deve ter também uma boa rede de acessibilidades, quer aqueles que são públicos, quer aqueles que não são públicos também, e deve ter também uma política de rede interna de distribuição de fluxos turísticos. Este diagnóstico que o Sr. Deputado veio aqui trazer, deixa-me que lhe diga, é um diagnóstico feito há muito pelo Governo dos Açores. De tal maneira, o Sr. Deputado está a tentar fazer aqueles truquezinhos para tentar perturbar a intervenção. Deixe que lhe diga, não é por aí que vai lá, que os argumentos provavelmente chegará muito melhor. Bom, o trabalho que o Governo dos Açores, ao nível do turismo interno, é inquestionável. Basta verificar que nós criamos uma operação sazonal de passageiros, estabilizamos uma operação sazonal de passageiros que transporta milhares e milhares e milhares de açorianos entre as ilhas. E o Sr. Deputado deve ter a hombridade de reconhecer que este é um ativo do Partido Socialista e dos governos do Partido Socialista. É certo que nós gostaríamos que, nesta altura de inúmeras dificuldades que os açorianos atravessam e que todo o país atravessa, que esses navios pudessem transportar mais pessoas, mas é verdade que a situação é muito adversa. Nós também sabemos que, em relação à política turística, ela deve ser adaptada, tendo em conta as circunstâncias e tendo em conta aquilo que nós prevemos que seja a evolução dos fluxos turísticos. Nós sabemos que temos um mercado do continente que está muito penalizado por aquilo que é a crise internacional e nacional e a austeridade que afeta o rendimento das famílias e que, por isso, nós sabemos que as famílias têm menos apetência a passar férias. Portanto, tem que haver uma adaptação aí também ao nível daquilo que é a política turística da região, ou subindo no segmento em que faz o seu foco de política turística, como também conseguindo que as tarifas sejam minimamente atrativas, e não é surpresa para ninguém, e é um debate requentado, sim, que nós temos uma proposta que baixa as tarifas, quer para os residentes, quer para aqueles que são os turistas e os nacionais. Bom, para além disso, temos aquilo que é também uma estratégia política, que é diversificar os mercados emissores de fluxos turísticos. Nós temos de diversificar para onde exista maior apetência para visitarem os Açores e para onde também este mesmo mercado não esteja sujeito a uma crise muito com particular força. Repare-se o caso da Alemanha, repare-se o caso dos Estados Unidos, repare-se o caso do Canadá. Basta verificar as estatísticas do mês anterior e verificar que nestes três mercados, onde tem existido uma particular incidência da política de promoção turística, nós chegamos a ter crescimentos turísticos acima de dois dígitos. Portanto, tivemos 60% no Canadá, um valor também muito elevado nos Estados Unidos e temos na Alemanha progressivamente vindo a subir ao nível daquilo que são os fluxos turísticos. Quer tudo isto dizer que o turismo está bem nos Açores? Não, senhores e senhores deputados. O turismo nos Açores atravessa inúmeras dificuldades. Atravessa dificuldades porque nós sabemos que as nossas unidades hoteleiras estão particularmente afetadas pelo facto de terem que esmagar preços para conseguir atrair mais fluxos turísticos, pelo facto de terem que diferenciar-se ainda mais para conseguir atrair mais fluxos turísticos e também sabemos que, neste momento, as condições de acesso a crédito e acesso à banca para poderem também minorar aquilo que são os efeitos da crise nas suas organizações, está a criar inúmeras dificuldades. É verdade que nós temos hotéis com muitas dificuldades, alguns até fechados. Nós sabemos que, por exemplo, no caso particular do que o Sr. Deputado falou em relação ao Marina, não é um problema que diga diretamente respeito à gestão do Governo, é um problema particular, o Hotel Casino, é um problema particular ao nível daquilo que é a gestão. O hotel teve problemas antes de estar pronto, portanto não é um problema ao nível daquilo que é o mercado turístico, mas há algo que os seus deputados podem ter a certeza. É que esta bancada e o Governo dos Açores não viram a cara às dificuldades. Esta bancada e o Governo dos Açores têm um rumo para o turismo. Nós sabemos que o caminho é difícil, nós sabemos que tem muitas contrariedades, mas nós reconhecemos a realidade, nós conhecemos aquilo que as nossas instituições estão a ultrapassar e os efeitos que estão a ter ao nível do emprego. E nós temos adaptado sucessivamente, como temos feito no passado, as nossas políticas para contrariar estas dificuldades. E os senhores podem dizer o que quiserem, podem reclamar o que quiserem. Os senhores sabem que nós reconhecemos o problema e que nós somos os primeiros a querer resolver este mesmo problema. Podem contar com o governo do Partido Socialista, com esta bancada, para trabalhar em prol do turismo dos Açores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado António Pedroso tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. São preocupantes os últimos números conhecidos no turismo, que demonstra uma quebra constante de dormidas e uma redução de proveitos. A promoção que foi feita e os milhões que foram gastos nos últimos anos não serviram os empresários nem o turismo desta região. Os privados cumpriram com a sua parte. Criaram empresas, abriram hotéis, rentacares, empresas de animação, artesanato. Acreditaram nas promessas do governo que iria promover a região e facilitar a vinda do turismo. Há centenas de açorianos que se encontram desempregados, porque essas empresas, algumas fecharam, os hotéis fecharam, os restaurantes que também encerraram, e aguardam. Aguardam que o governo crie medidas para que os hotéis possam reabrir, para que os restaurantes iniciem a sua temporada de verão, para que os turistas cheguem e possam criar movimento para que se venda nos comércios do artesanato e movimentem aqui na região mais turistas. Aguardamos, pois, que as medidas do governo sejam facilitadoras para o desenvolvimento do turismo, medidas práticas e eficazes para o futuro. Aqui o futuro não é o verão de 2013. 2013, as reservas estão feitas, o destino de 2013 está traçado, tirando alguns last minutes, algumas promoções, mas a verdade é que não podemos esquecer que temos que manter a eficiência em 2013. Os barcos têm que funcionar e os aviões têm que funcionar. Agora, promoção para 2013, demasiado tarde. É urgente que, durante este mês de maio, sejam apresentadas medidas para 2014, porque o turismo trabalha com mais de um ano de antecedência. É necessário que os horários de avião e de barco sejam apresentados, porque já deviam ter aprendido que não se pode apresentar horários com uma semana de antecedência. Os profissionais do turismo nacionais, regionais e estrangeiros precisam de ganhar confiança no destino Açores, confiança no plano de desenvolvimento desta região, confiança nos transportes marítimos, confiança nos transportes aéreos. E para ganhar credibilidade no turismo leva muito tempo. A credibilidade não se compra, conquista-se, não se negocia, prova-se com eficiência. Os Açores precisam de medidas para ganhar credibilidade urgentemente e aguardamos certamente que o Governo vá criar essas medidas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, o Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo, o que está a acontecer e que decorre, enfim, que motivou a declaração política do CDS-PP, que com certeza é, para além da legitimidade que tem, tem efetivamente a pertinência que julgo lhe reconhecemos. E eu gostaria de tecer aqui duas ou três considerações sobre a matéria que foi objeto da declaração política do CDS-PP. Desde logo, não posso deixar de considerar que o modelo de turismo que está desenhado para os Açores e que eu já repetidamente o afirmei aqui nesta Câmara e fora dela, não é o mais adequado para a região autónoma dos Açores. Nós nunca iremos ter charters e charters e charters de turistas para a região autónoma dos Açores. Vamos ter certamente e aquilo que nós efetivamente teremos de fazer é... Acabaram-se os argumentos, já para aí nos há partes, por amor de Deus. E aquilo que nós queremos ou que devíamos ter em termos de estratégia para o nosso turismo é manter, desde logo, este destino como um destino de excelência. Um destino singular e de excelência. E isso, quer nos custe muito ou pouco, não se coaduna com aquilo que se entende ou se pretende com o atual modelo de turismo para os Açores. Nós, pelas características que a nossa região tem, e essas características que a tornam singular, sejam as questões climatéricas, sejam as questões da dispersão geográfica, sejam os aspectos culturais, sejam aspectos ambientais e naturais, e torna-nos um destino singular. E, portanto, nós não temos aquilo que, por exemplo, tem a bacia do Mediterrâneo para oferecer, não temos aquilo que tem as Caraíbas, o Índico ou mesmo o arquipélago de Cabo Verde e das Canárias. Somos um destino singular e devemos manter essa singularidade, até porque determinado turismo, de tipo de turismo que é aqui defendido por algumas bancadas, tem associado alguns perigos, designadamente de descaracterização do destino, ao qual nós devemos estar muito atentos. Mas há aqui uma outra questão. Há aqui uma outra questão, e para me centrar também num dos aspectos que foi fez parte, digamos, do conteúdo da declaração política do CDS-PP e que tem a ver com a questão dos transportes. De facto, ao nível dos transportes, quer os aéreos, quer os marítimos, não se encontrou ainda também a solução que dê resposta, desde logo, à mobilidade de quem vive na região autónoma dos Açores, mas também ainda não se encontrou a resposta adequada digamos, para os nossos visitantes. E essa é uma questão que é fundamental, é uma questão que é estratégica para o nosso desenvolvimento. E desde logo e em primeira instância, para nós próprios, para a nossa economia, para a nossa mobilidade, também certamente para quem nos visita. Mas há uma outra questão que eu não posso deixar também de referir. A situação que nós estamos a atravessar, de falta de fluxos, quer internos, quer externos, decorre, enfim, da situação que estamos a viver, da famosa crise internacional que tudo desculpa, mas decorre também daquilo que têm sido as políticas de austeridade impostas externa e internamente, e quando digo internamente, falo do Governo da República, mas também falo do Governo da Região, e que limitaram essa capacidade de mobilidade dos cidadãos. É evidente que nós hoje temos um elevado índice de desemprego, temos o rendimento a cair, quer por via direta, quer por via indireta, e esse é um fator que não é despiciente e que com certeza tem influência em tudo aquilo que se está a passar, designadamente na questão do transporte marítimo de passageiros e a baixa procura. Passa-se isto relativamente ao transporte marítimo de passageiros, mas passa-se isto também ao transporte aéreo. De facto, esses efeitos das políticas da austeridade que visam a redução do rendimento de quem trabalha leva a que não haja disponibilidade financeira para se viajar tanto quanto se quereria. E certamente que não serão as promoções quer por via marítima, quer por via aérea, que estão a ser implementadas, que vão resolver este problema. Este problema tem de se resolver onde está a raiz do problema, não ao nível de pequenas ações que têm apenas um caráter paliativo. O problema resolve-se de outra maneira e é fundamental que se mude de políticas, que se mude de políticas e que se encontre aqui outras soluções para que a nossa economia, a regional e a nacional, possam crescer. E isso só é possível, na perspectiva do PCP, com o contrário daquilo que tem estado a ser feito. Só é possível aumentando o rendimento de quem trabalha, o rendimento disponível das famílias. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo, esta intervenção do PP, que põe aqui dois temas em cima em debate, por um lado a questão dos transportes, por outro lado a questão do turismo, que estão intimamente ligadas, pois os Açores, como uma região com características arquipelágicas e localizada a cerca de 4 horas das principais capitais europeias e a 4 horas do continente americano, os transportes estão intimamente ligados a uma política sustentada de desenvolvimento do turismo. Eu ouvi com atenção aquilo que foi dito e cabe-me aqui fazer alguns esclarecimentos que julgo que serem relevantes. Nós temos que ter consciência que as nossas características se distinguem das características da maior parte dos destinos. E temos que ter uma aposta clara naquilo que efetivamente nos valoriza. A nossa matriz de turismo assenta numa matriz de natureza. Mas temos que ter a capacidade de, a cada momento, identificar o que é que os mercados valorizam e o que é que nós temos que possa ser efetivamente considerado como um fator decisivo no âmbito da escolha por parte dos turistas para nos visitarem. E ao longo dos anos tem vindo a ser efetuado um trabalho ao nível da promoção turística, que os senhores criticam, mas podia-se fazer de uma forma ou de outra e haveria sempre alguém a criticar, que tem vindo a dar resultados na medida em que tem sido um trabalho sustentado. O trabalho da promoção turística não é um trabalho imediato, é um trabalho continuado que leva tempo até ter resultados. E qualquer pessoa que está ligada ao setor, nomeadamente as entidades privadas, sabem bem que assim é, porque eles sentem isso diariamente com a sua atividade. Não basta fazer uma ação pontual para se obter os resultados desejados, é necessário haver consistência e haver continuidade ao nível da promoção turística, se queremos ter resultados, não só no momento, mas se queremos ter aqui uma política de sustentabilidade do setor. E o Governo dos Açores está empenhado e tem trabalhado para que essa sustentabilidade seja garantida. E o setor do turismo tem que ser visto não numa ótica exclusiva do turista, mas também numa ótica de quem cá vive. E o turismo só será bom se for bom para quem cá vive. O turismo tem que trazer mais valias para a região e para a economia açoriana. E a estratégia passa por reforçar a promoção junto dos principais mercados emissores. E essa estratégia, ao contrário do que os senhores dizem, tem vindo a dar os seus resultados. Nós, se verificarmos os números do Sereia que saíram hoje, verificamos que nos mercados externos e no trimestre estamos com um crescimento de 13,7%.
Em relação a quê?
Se olharmos para o mês de março, verifica-se que há uma inversão na tendência de decréscimo que se tem verificado e que passou a haver um crescimento em número de dormidas de 6,3%. Em que, curiosamente, o mercado externo teve um crescimento de 37,4%. O mercado nacional, nós temos que ter consciência daquilo que é a nossa realidade. O mercado nacional vale 43, ó Sr. Deputado. Eu percebo que os senhores tentem se desresponsabilizar e que tentem passar nos pingos da chuva em todos os temas. Mas talvez, se me ouvir, vai conseguir perceber o que é que se passa e talvez, junto do seu partido a nível nacional, possa ajudar a contribuir para que a quebra que existe, no mercado nacional se venha a inverter. Nós temos que ter consciência, de que 43% do mercado é fruto do mercado nacional. E o mercado nacional tem um problema. Os nichos de mercado que nos visitavam deixaram de ter capacidade económica para o fazer. A verdade, eu sei que dói, mas dada a política restritiva que existe junto das famílias no mercado nacional, as pessoas que nos visitavam, muitas delas deixaram de ter dinheiro para comer. Por maioria de razão, não têm dinheiro para viajar. E aquilo que se passa é que nós temos um decréscimo hoje acentuado no mercado nacional. E tivemos que nos redirecionar para segmentos de mercado que têm poder de compra. E fizemos, junto com os parceiros, com as pessoas que trabalham no terreno, porque o turismo não é só conversa. O turismo é aquilo que se faz diariamente com todos os parceiros, privados, que trabalham diariamente e afincadamente para conseguirem pôr o destino Açores no top das preferências de quem pretende visitar. É isso que se tem que fazer. Eu sei que isso custa, Sr. Deputado, mas é com trabalho que se consegue, não é com conversa. É com trabalho que se consegue e é isso que se tem vindo a fazer. E lançamos uma campanha para o turismo nacional focalizada em quem tem poder de compra, para inverter esta tendência. A perspectiva do mercado externo continua na consolidação da promoção que tem sido feita e que, pelos números que temos, tem tido bons resultados. No mercado interno temos um problema e é preciso encarar os problemas de frente, porque o mercado interno, como disse, tem uma importância de 43% no volume de turistas. Se as pessoas deixaram de ter dinheiro, nós temos que ir buscar outras que nos possam visitar. E focamos a nossa atuação no segmento de mercado de famílias, com idades compreendidas entre os 35 e 45 anos, com crianças que têm poder de compra e que valorizam, acima de tudo, não só um turismo de natureza de forma contemplativa, mas que valorizam um turismo de natureza ativa e experiencial. E foi isso que se fez, é isso que se está a fazer e é isso que vamos prosseguir. E isto só se consegue trabalhando. É preciso trabalhar para conseguir ter objetivos, para conseguir atingir os nossos objetivos. Aos senhores deputados, eu sei que os senhores ficaram perturbados. Eu sei que os senhores ficaram perturbados com os números apresentados, porque as intervenções tinham sido escritas antes de saírem os números relativos ao primeiro trimestre. Eu sei que isto os perturba, mas isto é fruto que se está a trabalhar. E é nesta perspectiva de continuar a trabalhar de uma forma sustentada e é para trabalhar. Ó, Sr. Deputado, se quiser falar, inscreva-se. E é nesta perspectiva de continuar a trabalhar de uma forma sustentada, não de uma forma isolada, porque o Governo dos Açores, desde o início do mandato, tem dito que isto é um trabalho que tem que ser feito em conjunto. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza, este trabalho em conjunto faz-se com quem quer contribuir ativamente para o desenvolvimento da região e para o desenvolvimento do turismo da região. E esses estão connosco diariamente a trabalhar, a se esforçar para que o destino seja reconhecido como um destino de excelência para quem nos quer vir visitar. Relativamente às questões colocadas, nomeadamente à América do Norte, verifica-se que é um mercado prioritário e em que temos um longo trabalho a desenvolver, quer junto da comunidade imigrante, quer na comunidade fora da comunidade imigrante. E é um trabalho que tem vindo a ser feito, que leva tempo e que é potenciado naturalmente pela relação que temos com os nossos imigrantes e aquilo que eles nos podem ajudar. Mas para isso é necessário haver conectividade. E essa conectividade está a ser trabalhada, está a ser aumentada. Eu ainda ontem, os senhores não querem ouvir, mas já repeti e continuo a repetir. Ainda ontem anunciei, já o tinha feito anteriormente, que é um reforço de ligações para Boston, precisamente para potenciar a vinda de mais pessoas para a região e baixar o custo. Ó, Sr. Deputado Artur Lima, o senhor anda distraído. O excesso de bagagem, desde que a viagem seja toda efetuada na SATA Internacional e SATA Air Açores, não há excesso de bagagem cobrado. Não há excesso de bagagem cobrado. Apenas há excesso de bagagem cobrado se a viagem se iniciar ou terminar numa companhia que não seja a SATA. Porque
secretário,
é condicionado pelas regras da outra companhia. Portanto, o senhor é melhor verificar as coisas antes de as dizer e lançar informações que não correspondem à verdade. Por outro lado, aquilo que é necessário fazer, e se tem feito, é uma conjugação plena de todos os meios que temos ao nosso dispor. E isso tem sido feito. Tem sido feito com a conjugação de tarifas especiais entre os transportes aéreos e transportes marítimos, por outro lado, e tem sido feito também com a complementaridade que tem existido em termos da oferta que os vários players têm, de forma a potenciar e a desenvolver os segmentos que nos visitam.
Sr. Secretário, tem de terminar.
Este é um caminho que não se faz isoladamente, que não se faz apenas com o Governo. É um caminho que temos vindo a trilhar em conjunto com todos aqueles que estão efetivamente interessados em transformar o turismo como uma atividade e uma área da nossa economia que contribua ativamente para que quem vive cá viva melhor. Disse.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo.
Senhor Deputado, já lhe dei a palavra, faça favor de continuar.
O setor do turismo é um setor fundamental. É necessário que a economia açoriana tenha outras áreas, para além da agricultura, das pescas e dos serviços, tendo em conta que temos também a construção civil, que é um setor que neste momento está a conhecer uma crise profunda, é fundamental e a estratégia dos governos do Partido Socialista, quando chegaram ao poder, foi, em 96, foi precisamente tentar fazer crescer um setor que até aí era residual, o setor do turismo. É uma aposta que eu considero que foi uma aposta estratégica para os Açores, foi criar um novo campo de atividade que tivesse verdadeira dimensão, porque tradicionalmente o turismo nunca teve uma dimensão apreciável na região autónoma dos Açores. A verdade é que a aposta, ao longo destes 17 anos, é uma aposta completamente falhada, porque nos Açores nenhum outro setor teve um investimento tão grande e tão persistente sem que os resultados possam acompanhar aquilo que conseguimos em termos de qualidade do setor e de crescimento do setor. Nós temos hoje um setor do turismo que continua com uma importância residual, embora, do ponto de vista do esforço orçamental que todos os anos é feito, é um esforço enorme que é realizado sem que se obtenham resultados apreciáveis. É necessário, portanto, chegar à conclusão que a estratégia do Governo Regional está esgotada, que a estratégia do Governo Regional não funcionou nesta matéria e que precisamos de fazer coisas diferentes. Eu não quero, vou terminar, Sra. Presidente, sei que o meu tempo já deve estar quase a esgotar e por isso vou muito sinteticamente referir aqui duas ou três coisas que considero que são fundamentais. Sobre pena de me repetir. mas é fundamental. Não há nenhum setor do turismo que cresça com estes preços das passagens aéreas. E os senhores dizem, mas os senhores dizem sempre a mesma coisa, referem sempre os mesmos problemas. Referimos porque os problemas continuam a existir e, portanto, nós temos que falar de uma coisa que não está resolvida. E o que não está resolvido ao longo de legislatura para legislatura é sempre um preço excessivo dos transportes aéreos. E, portanto, desta forma não é possível conseguir o crescimento deste setor. Segundo fator. O outro fator tem a ver com uma deficiente articulação.
Agradeço que seja breve, Sr. Deputado.
Termino já, Sra. Presidente. Uma deficiente articulação por parte do Governo Regional e das diferentes entidades em relação ao setor do turismo. Nós temos entidades a mais, nós temos gestores a mais, nós temos uma despesa excessiva por parte de quem tem responsabilidades no âmbito do turismo, que não tem resultados para oferecer, mas tem custos exorbitantes do ponto de vista do funcionamento todos os anos. O que nós precisamos é, de facto, uma estrutura mais leve e que não signifique ela própria um lastro para o crescimento do setor do turismo. Terceiro fator que considero que é fundamental, promoção. Uma promoção, termino, Sra. Presidente, última ideia, a promoção tem sido bastante eficiente, não tenho aqui tempo para concluir esta ideia e depois referir um último fator, que é um investimento público que não tem sido um investimento adequado, não só em termos de resultados, daquilo que se pretendia obter, que não tem existido um crescimento do setor nestas áreas, e fundamentalmente dar aqui um exemplo que é realmente foi dado aqui pelo CDS, o Cais de Cruzeiros aqui na Horta, é absolutamente desadequado, tecnicamente é um desastre, custou uma fortuna fabulosa e agora não serve os propósitos para o qual foi construído, que era de facto atrair o turismo de cruzeiros para a ilha, criando condições do ponto de vista da infraestrutura que funcionasse, e de facto é um investimento enorme que não funciona. E, portanto, isto nós podemos repetir dezenas e dezenas de exemplos destes ao longo da...
Tenho de terminar, Sr. Deputado.
Termino, Sra. Presidente. Podemos apresentar dezenas e dezenas de exemplos sobre estas matérias, estes erros, do ponto de vista do investimento que foi realizado. Ou seja, um governo cansado, um governo com 17 anos, sem ideias, completamente esgotado, e que a única coisa que sabe manter no setor do turismo é, de facto, uma estrutura institucional muitíssimo pesada que se alimenta a si própria. Mais nada.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. O Sr. Secretário Regional pede a palavra para... neste momento, para além de ter esgotado o seu tempo, neste momento de debate só se pode intervir uma única vez, mas também já não tinha tempo, por isso teremos que prescindir do seu esclarecimento. A mesa abre agora um período de inscrições para tratamento de assuntos de interesse relevante, não sei... Ai, peço desculpa, tenho que encerrar o debate. Sr. Deputado Luís Silveira tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhores membros do Governo. Senhor Deputado Francisco César, dizer-lhe que não quero ser Miss Universo, já é a segunda vez que me chama isso, e dizer-lhe que nem tão pouco quero ser o príncipe herdeiro. E, portanto, nem Miss Universo, nem Príncipe Herdeiro. Até porque aqui quem me pareceu ser a Miss Universo foi o seu secretário, que vendeu a melhor das maravilhas no turismo dos Açores. Estamos muito bem, estamos a crescer. Crescemos 6 ponto qualquer coisa por cento em relação ao período homólogo do ano passado. Esqueceu-se foi dizer que os Açores e a região autónoma dos Açores foi a menor taxa de subida a nível nacional. Foi os Açores que subiram de todas as regiões deste país aquela que menos cresceu em termos de turismo. É essa a verdade. E esqueceu-se de retirar a essa subida o pormenor de nós termos tido uma Páscoa mais cedo este ano, de nós termos tido um número considerável de subida dos programas dos 60 e dos 65+, porque retirando isso, que isso não é turismo, eu quero saber quais são os resultados da região autónoma dos Açores. E, portanto, dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado Francisco César, o senhor, para quem diz que é um debate requentado, demonstrou uma clara falta de argumentação e de resposta. Para um debate requentado, o senhor devia ter isso mais na ponta da língua para nos saber responder àquelas que foram as questões que ali coloquei naquela tribuna. E quem diz que aquela que foi a estratégia dos sucessivos governos do Partido Socialista nesta região é má, é o seu secretário atual dos Transportes e Turismo, que vem dizer, muito recentemente, que o PROOTA é mau, que foi mal dimensionado, que as 15 mil camas previstas para 2015 não são sustentáveis, que as 10 mil que temos atualmente são mais que suficientes, que temos que... Que temos que mudar de tipologia de hotelaria, porque a hotelaria e a tipologia que está não funciona nos Açores. É isso que diz o seu secretário. Portanto, o seu secretário, bem-vindo, bem-vindo, a sua política, na opinião do CDS, está correta, a tipologia da hotelaria até aqui não foi a melhor. Os investimentos feitos na promoção do turismo, que o senhor diz que levam muitos anos a ter resultados, é um facto. Os resultados, após quase 17 anos, são os que temos hoje. Hotéis feitos sem abrir, hotéis a abrir e a fechar, gente aí para o desemprego. Os resultados das políticas de 16 anos e dos 200 milhões de investimento na promoção do turismo para os Açores são estes. Ó senhor secretário, onde é que estão os turistas do Brasil, das novas rotas da SATA? Eu vou ao continente e vejo-os lá por todas as ruas. Onde é que estão os turistas da Dinamarca, os nórdicos? Quais são os números? Qual é o crescimento? É isso que nós queremos saber. Onde é que estão os resultados positivos para a nossa região daquelas que foram as políticas e as centenas de milhões de euros investidos nestes 16 anos de governação socialista? Porque o senhor sabe muito bem que o Hotel Casino, que os senhores todos se escusaram a responder às questões, foram incentivados a construção pelos senhores. Onde fora esses 200 milhões, onde fora os 200 milhões da promoção turística, estão todos esses milhões metidos nessas unidades hoteleiras. Que agora o seu secretário diz que é mau investimento e que é preciso mudar de política e que é preciso ter uma nova estratégia. É isso que o senhor diz.
Pois,
portanto, é assim, a realidade daquilo que foi os investimentos na região trouxe-nos até onde nós estamos hoje. Nós temos uma marina em Ponta Delgada vazia. Temos uma marina em São Jorge cheia e sem lugar para parar. Nós temos um porto de cruzeiros na cidade da Horta onde nós estamos. Um dos cruzeiros chega, mas tem que se ir embora porque não conseguem encostar. Nós temos um aluguel de navios que custa num ano 8 ou 9 milhões, no outro ano os mesmos navios só custam 4 milhões, mas depois é para o navio estar parado. Nós temos construção de novos navios num ano, no outro ano já não queremos novos navios e vamos voltar a alugar os velhinhos. Ó senhor secretário e senhor deputado Francisco César, a estratégia é vossa. Quem nos trouxe até aqui foi os senhores, porque o senhor deputado Francisco César teve a oportunidade no outro dia, num debate que tivemos, no programa Parlamento RTP Açores, me dizer que a diferença de mais 4 milhões no aluguer desses navios é por causa de abrir as portas laterais. Ó, Sr. Deputado, francamente, tenha vergonha. Foi isso que o senhor me respondeu e foi isso que o senhor me disse. Porque haviam poucos navios na Europa que se pudessem alugar por causa das portas laterais e que isso custava, tinha um custo exponencial. O dobro, Sr. Deputado, o dobro. E, portanto, essa questão do aluguer dos navios e do valor do aluguer dos navios daria discussão para muitas horas nesta casa, e não é certamente por causa das portas laterais, se calhar é por causa de outras portas, Sr. Deputado, mas não são as dos navios. E depois dizer-lhe ainda outra coisa, Sr. Deputado, aquilo que foi e que tem sido a política deste governo e dos sucessivos governos na região, tem sido uma política de desigualdade, inclusive para com os açorianos. Os senhores sabem, e foi este novo governo e aquele senhor secretário que criou as tarifas last minute. Resultados das tarifas last minute. Quantas e para que ilhas? Era essa a grande questão. Porque mais uma vez os senhores discriminaram os açorianos das ilhas mais pequenas. É essa a verdade, Sr. Secretário. É essa a verdade. O turismo da saudade, o senhor diz que leva anos. O senhor diz que leva anos.
Quando pode, não responde.
O senhor diz que leva anos para se conseguir resultados. Pois o que os senhores fizeram foi que o turismo da saudade,
criar-lhe um imposto de 7 euros por quilo quando chegavam a São Miguel para ir para São Jorge ou Vargas Llosa para as flores. E, portanto, isso agora leva anos para recuperar os danos que os senhores criaram e a imagem que os senhores criaram perante este mercado da saudade. Não é há um mês que o senhor agora suspendeu, porque o CDS, há 2 anos atrás, apresentou nesta casa um projeto de resolução para suspender essa taxa. E o Partido Socialista e o Governo Velho não quis. E agora, caladamente e sorrateiramente, veio retirar. Mas é preciso agora tirar a imagem negativa que os senhores criaram ao mercado da saudade. E isso leva anos, foi o senhor que disse. Concordo consigo, Sr. Secretário. E, portanto, nós estamos onde estamos porque os senhores nos trouxeram até aqui. E dizer-lhe outra coisa para concluir esta minha intervenção. É verdade que os continentais que não visitam hoje os Açores, como o senhor diz que alguns deles não têm dinheiro sequer para comer,
senhor
se calhar
deputado,
é verdade.
Agradeço que termine.
E foi o senhor que disse, termino já, senhora Presidente. Mas dizer-lhe que esses mesmos continentais, desde 2007, que vêm a diminuir as suas visitas aos Açores. E nessa altura, nem José Sócrates, nem Carlos César admitiam que havia crise em Portugal. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhores deputados, encerramos por agora as declarações políticas. Pergunto agora sim, senhores deputados, a mesa abre agora inscrições para intervenções. Pergunto se há alguma inscrição. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, para pedir um intervalo regimental.
É regimental. Vamos interromper então os trabalhos para o almoço. Regressamos às 15h.